África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Maria Eugênia Silva Neto fala geralmente mais do marido do que dela própria. Mas na entrevista que nos concedeu recentemente, ficamos a saber que pela sua obra de literatura infanto-juvenil e Nas Florestas os Bichos Falaram, recebeu em 2013 o Galardão Nacional de Literatura concedido pelo Ministério da Cultura no âmbito do Prémio Cultura e Arte. Ficamos a saber que, para além desta obra, tem outras premiadas há anos atrás no estrangeiro e que continua a escrever, sobretudo poemas e discursos, com alguma poesia, porque o tempo não dá para mais. Ficamos ainda a saber que Maria Eugênia Neto tem muito respeito pela vida difícil das zungueiras, vendedeiras ambulantes nas ruas de Luanda, mas considera que não podem estar a vender nas ruas e as pessoas não podem estar a comprar nas ruas. Não é higiênico, diz, acrescentando que polícias que não se comportam devidamente com as zungueiras devem ser, todavia, punidos. Ficamos também a saber que Maria Eugênia Neto abraçou a causa da luta pela libertação de Angola, juntamente com o marido António Agostinho Neto, porque se tratava, a seu ver, de uma causa justa, não racial, anticolonial, mas que nem por isso deixou de amar, como muitos pensam, a sua terra de origem, Portugal. Ama, assim como ama Angola. Ficamos a saber que se dedicou desde o início ao Boletim da OMA, através do qual difundiam os princípios da luta de libertação de Angola, e que de coração continua ainda hoje ligada a esta organização feminina angolana. Ficamos a saber que continua a ansiar por uma Angola melhor para todos, aquela Angola que o marido sonhara. Esse homem que ela via como um homem de harmonia, de paz, de compaixão, mas que se viu obrigado a fazer a luta armada para libertar o seu povo, esse homem que deve ser hoje uma bandeira para a África. Do trabalho que faz a Fundação Agostinho Neto, por ela presidida, para difundir e perpetuar a memória daquele médico, poeta e líder da independência de Angola, Maria Eugênia falou-nos de forma ampla e convicta. E a quem lhe faz notar que muitos se queixam de que Angola, quando se fala de memória, é apenas a Agostinho Neto que se dá ênfase, ou ao máximo a alguns outros membros do MPLA, esquecendo os outros que lutaram pela descolonização de Angola, Maria Eugênia responde.
Nós fazemos a nossa parte. Nós estamos a conservar a memória e a pô-la na posteridade do Dr. António Agostinho Neto, porque nós achamos que ele foi realmente o líder da luta de libertação. Os outros tiveram muitos problemas e nós, bom, quem tem interesse, quem tenha interesse em fazê-lo, que o faça. Nós estamos a fazer pelo nosso e fazemos pelo nosso porque achamos que ele, de facto, foi aquele que levou o povo à independência.
Há, de qualquer maneira, no país muito trabalho a fazer, trabalho a para fazer, além daquilo que já está a fazer a Fundação Dr. António Agostinho Neto.
Sim, cada um que acha que deve defender os seus líderes, que o façam. Depois vamos ver a reação do povo.
Algo mais que se lhe oferece dizer para concluirmos esta conversa?
Fiquei muito contente por termos a oportunidade de ter esta entrevista aqui na Rádio Vaticano. Fiquei contente por dizer uma palavrinha para o Papa Francisco, que admiro muito, acho-lhe muita graça quando ele fala com tanta vontade e carinho e simplicidade. Acho que ele é um modelo na nossa época. E também, bom, que realmente estas minhas palavras vão pelo mundo onde vocês têm rádios e que digam alguma coisa sobre Angola, sobre o Presidente Agostinho Neto, sobre as intenções da nossa fundação, etc.
Que recordamos, podem consultar no site web www.agostinhoneto.org, não é?
Sim.
E lá encontram muita informação sobre o fundador da nação angolana.
Sim. E só queria dizer, sublinhar mais um bocadinho. Para mim, o líder da libertação de Angola foi Agostinho Neto. Os outros andaram a brincar um bocado. Uns aliaram-se a forças do Norte, outros aliaram-se a forças do Sul e, em lugar de lutarem todos contra o inimigo comum, cada um estava a lutar pelo poder. O Presidente Agostinho Neto não estava a lutar pelo poder. Estava a lutar para libertar Angola, porque ele não gostava nada daquilo. Ele era médico, era um grande poeta, tinha todas as possibilidades de ter sido um grande personagem no mundo. Portanto, ele estava a lutar para realmente libertar o seu povo. E mais pelos que não tinham nada, porque os outros já não precisavam. Portanto, a diferença é abismal. E é por isso que nós, a Fundação, primeiro, é o nosso patrono. Os outros quiserem, façam o trabalho deles. Mas nós fazemos por consciência. Por consciência só, porque sectarismo, etc. Porque só não, o Agostinho Neto foi mesmo ele. Eles podem dizer o que disseram, mas foi mesmo ele. Uns estavam a colaborar com os portugueses para, contra nós. Os outros eram com ABC, não quer dizer agora os nomes, também contra nós. Porque o MPLA era a força progressista de Angola. E então, Agostinho Neto era demasiado nacionalista. Demasiado nacionalista. Ele queria ver realmente o seu povo em liberdade e usufruir das riquezas do país. Isso não quer dizer que ele não fosse, ele era até muito generoso. Ele ajudaria os outros povos, conforme se ajudou a libertação da Namíbia, ajuda para a queda do apartheid, etc. E nós fizemos muitos sacrifícios, mesmo dele em vida, para se poder disponibilizar essa ajuda para os outros que ainda estavam a lutar. Uhum. De maneira que ele era uma pessoa generosa, mas queria que o seu povo viesse para o século XXI. Naquela altura era o século XX. Tirá-los do subdesenvolvimento, esse era o objetivo deles. Dá-lhes consciência como homens, como seres iguais.
A aliança que havia na altura com Amílcar Cabral, com Marcelino Santos, que até foram recebidos juntos aqui pelo Papa, ajudou em alguma coisa? Como é que pessoalmente via essa...
Essa aliança entre os três? Sim, eram as forças progressistas das colónias portuguesas. O Amílcar era um homem muito inteligente, também que dedicou a sua vida, quando ele podia ter tido um futuro brilhante, sacrificou os seus filhos também, principalmente a primeira filha, que foi com 9 anos para a União Soviética, quer dizer, fora dos pais, para eles poderem ficar livres para poderem fazer o trabalho. O Amílcar era padrinho do meu filho, tínhamos uma boa relação, sobretudo o meu marido. Eu não o conheci muito bem, mas o meu marido era muito amigo, tanto que escolheu ele para padrinho do filho. Com o Marcelino dos Santos também tivemos muito boa amizade. E estes três movimentos foram as forças progressistas dos respectivos países. Portanto, e estes personagens também foram. Quer dizer, depois, primeiro foi o Mondlane, depois veio o Samora. O Samora também era um bom homem, também era um homem progressista, muito inteligente também. E pronto, e portanto a gente não pode falsear a história, nem branquear, como muita gente agora pretende branquear as histórias. Agora querem pôr o mesmo nível de igualdade alguns dos ditos líderes, que não foram líderes nenhums, foram líderes ao contrário. Só impediram que a luta avançasse mais rápido, não teria sido preciso 13 anos.
E tantas vidas humanas perdidas
e tanto ódio racial, etc. A palavra de ordem da Agostinho Neto era um só povo, uma só nação. De Cabinda ao Conena, um só povo, uma só nação. Não havia a questão racial, ele não era racista. E sabia que os homens tinham que viver todos em harmonia, porque a Terra produziu assim, por regiões climáticas, seja lá por que for. Mas esta era a nossa realidade. Portanto, ele não estava a lutar contra a raça, estava a lutar para acabar esse período colonial. Agora, os outros não cumpriram a sua missão. Tinham o objetivo do poder. Ele não precisava de poder para nada, para ser alguém. Ele era um homem trabalhador, começou a trabalhar muito cedo. E por isso é preciso fazer uma distinção e não tentar... As pessoas tentam baralhar as coisas agora e pensam que a gente já esqueceu. E tentam branquear a história, mas a gente não pode deixar branquear a história. A verdade tem que ser dita. Se eles quiserem falar dos líderes, eles falem.
Então isso, é uma história que ainda está,
sim,
por escrever.
Está,
não é?
Por escrever. Isso não quer dizer que nós não achemos que é o momento de acabar com os rancores e fazer a amizade, a reconciliação nacional. Porque estes jovens que estão aí não têm nada a ver com o que os pais fizeram. E, portanto, é preciso que eles cresçam e evoluam como uma nação. E esse
é
o trabalho.
Uma nação importante, sim, para o progresso, sim, para o futuro.
Sim, este é o trabalho que temos que fazer. Porque, por exemplo, Angola tem uma extensão de 1.200.000 quilómetros quadrados e só tem 15 ou 17 milhões. Precisa de toda a gente.
De habitantes.
Não pode estar a excluir. Essa é uma das razões. A outra é a questão humana. Não se pode excluir ninguém só pela sua cor. Desde que ele seja nacionalista, desde que ele defenda os interesses da nação, ele tem que ser considerado.
Muito lhe agradeço, doutora Eugênia, Maria Eugênia, por ter estado connosco aqui na Rádio Vaticano e nos ter dedicado esses momentos importantes. Esperemos ter outras ocasiões de falar consigo e aprofundar outras questões que são tantas, não é?
Muito obrigada.
Obrigada a nós.
Era esta a terceira e última parte da entrevista que a doutora Maria Eugênia Neto nos concedeu em finais de março, quando esteve em Roma, para a ratificação do acordo que institui a Cátedra Agostinho Neto na Faculdade de Literaturas, Línguas e Culturas Estrangeiras da Universidade Roma III e de que a Fundação Agostinho Neto, assim como a União dos Escritores Angolanos, são signatários.
Já sinto falta da tua mão no meu cabelo. Sinto falta do calor do teu corpo. Já sinto falta do som da tua voz, do teu silêncio, tua presença. Sinto falta de ti. Este teu sorriso luminoso, este teu dançar, jeito gostoso. Nada pode tirar-te de mim, nada pode. Mas mesmo assim me causa dor.